Muito bom dia a todas e a todos. Vocês estão vivos? Bom dia! Comunicação é importante, o Brasil não tem se comunicado e também não tem feito muito bom desempenho, nem mesmo no futebol, meu caro William Bach. E com isso eu também cumprimento os panelistas que nos acompanham, todos vocês. E assim como a arte imita a vida, o esporte também tem imitado o nosso fraco desempenho. A gente joga para empatar e em geral sai perdendo. Nós precisamos virar esse jogo. Virar esse jogo não é fácil. Mesmo quando a gente tem bons técnicos, como é o caso do Tite, já ressalvo, nós precisamos ter um elenco inteiro jogando para a vitória. Um elenco inteiro pensando que o país, quando esse elenco não é apenas um elenco de 11 em campo, mas de 208 milhões em campo, que nós estamos jogando para fazer esse país ir para uma vitória. Isso não tem acontecido há muitos e muitos anos. E é isso que me motivou a estar aqui hoje na frente de vocês, não mais terceirizando planos de governo para outros candidatos. Aqueles que me acompanham há muito tempo, e aqui como é o setor sucroalcooleiro, setor de agronegócio, devem lembrar que a nossa saga de correr atrás dos políticos do momento remonta ao início dos anos 80. Isso para que vocês tenham uma ideia de como é complicado e difícil fazer o simples nesse país. Desde que nós estamos amarrados com a restrição externa, que finalmente foi superada por ajuda daquele setor que se considerava retardatário, um setor que travava o desenvolvimento segundo a versão convencional, segundo a noção dos principais economistas da época, nos anos 80. Naquele momento, nós já introduzimos nos planos de governo que entregávamos aos políticos de então, Tancredo Neves, Paulo Maluf, foi o primeiro plano que fizemos para esses dois candidatos, e logo a seguir José Sarney, e logo a seguir tantos outros mais, até os mais recentes. Nós temos tido uma sequência de frustrações em relação não só às orientações, às políticas que de fato não vêm, como principalmente em relação ao próprio diagnóstico que se supõe feito. Todos sabemos o que fazer, mas de fato há também erro no diagnóstico. E é por isso que não vamos terceirizar mais. Se depender de mim, que sou oferta, não posso controlar a demanda. A bronca é comigo. E nós vamos virar o jogo. Mas o problema é que a parada não é só comigo, a parada é nossa. Todos nós brasileiros precisamos nos movimentar. Todos nós precisamos voltar a acreditar. E isso exige principalmente daqueles que detêm alguma parcela de influência nessa pobre elite brasileira, da qual faço parte, na qual me incluo. Deveríamos pensar sobre a manchete de outro dia da Folha de São Paulo, apontando que 62% dos jovens do nosso país gostariam, se tivessem a oportunidade, de sair do país. De ir embora. Este é o país. Então, quando nós estamos aqui reunidos para discutir esse estratégico segmento sucroalcooleiro e energético, portanto, o nosso olhar não pode ficar preso apenas ao renovável, uma grande ideia, apenas ao segmento, por mais importante estratégico que seja. É o conjunto que está errado e no qual se insere o setor sucroalcooleiro. É este o problema nacional e que já vem de muito tempo. E, portanto, é através de apenas uma movimentação política nacional e uma decisão que tem que emergir deste povo sofrido, que não está aqui nesta plateia hoje, não está nesse palco, nem está na plateia, que está trabalhando quando pode trabalhar, porque são mais de 13 milhões de desempregados formais e mais de 14 desalentados. Neste país de desempregados, excessivamente tributados, excessivamente sufocados e excessivamente frustrados, até no futebol, é este o país que tem que acordar em outubro e dizer: é por ali que eu quero ir. E é por isso, não é por isso, que hoje, apesar das doutas explicações daqueles que acompanham o placar momentâneo dos pré-candidatos, ditos presidenciáveis, a grande verdade é que ganha apenas um candidato disparado no primeiro turno. Chama-se indeciso, branco, nulo, não me fale mais em político, não quero votar, não vou mais perder meu tempo com isso. É esse que ganha. E por quê? Porque o povo brasileiro está exatamente como estamos todos nós. Farto, indignado, como eu disse, sufocado e esperando que quem sabe apareça um nome, uma possibilidade, e há vários, entre aqueles que se dizem de fora da política, os tais outsiders. Acho que essa renovação é absolutamente essencial, mas com uma condicionante. Quem vai não pode mais cobrar matrícula para estar no Palácio do Planalto aprendendo a fazer. É preciso ir lá sabendo fazer. Não podemos pagar mais a matrícula mais cara do mundo para cidadão fazer a Universidade da Presidência da República. E é essa matrícula que tem nos custado caríssimo, meu caro William Barr. E, portanto, o que posso oferecer a vocês, que é no setor sucroalcooleiro, ou, como eu disse, no geral, é dizer, e dizer com certeza, que sei fazer, e que se houver demanda para tal, farei. Farei e sem deixar ninguém para trás, que é uma outra característica de um país excludente, que não presta atenção nas necessidades do seu povo, e onde as elites se reúnem para apenas apresentar as propostas, muito circunscritas, àquilo que mais e mais diretamente lhe interessa. Este é o momento que temos que pensar no Brasil inteiro, e, como eu disse, sem deixar ninguém para trás. Por isso é que, pelo mote sei, não querendo me alongar, nós temos já preparado um plano de 20 metas, que é baseado justamente nas letras S, E e I, Sociedade, Economia e Instituições. A inspiração desse plano de metas, meu caro William, é o grande, generoso presidente JK. Como nos faz falta um presidente que era capaz de levantar a bandeira da esperança num país que, naquele momento, tinha muita esperança. Esperança e confiança. País pobre ainda, desindustrializado, sem nenhuma indústria automobilística, por exemplo, sem estradas, sem energia. Construiu um plano com 30 metros, mal ou bem cumpriu-as durante 5 anos de governo, não pleiteou sua própria reeleição e entregou a faixa de modo democrático para o próximo presidente, fazendo, bem entendido, uma conta, e isso estará em um livro de 2.000 páginas, sairá dentro de poucos dias e que vale a pena ser lido, um levantamento ao final dos 5 anos um inventário do seu coeficiente de desempenho, tendo a coragem de dizer que o seu desempenho médio nessas 30 metas havia sido de 67% de efetividade. Nem mesmo lhe acudiu arredondar para 70% e encontrar uma nota média. Tinha coragem da transparência. Onde é que nós perdemos isso, gente? Em que canto que nós largamos para trás a capacidade de fazer e fazer com sonho? Não fazer para jogar um PIB de 2%? Nos conformarmos, como o mercado financeiro hoje dita, que o nosso potencial é no máximo 2%? Termos um 2018 que apontava no mínimo para 4% de crescimento, se houvesse um mínimo de orientação e de bom senso na condução dos negócios públicos, estamos marchando hoje para, se possível, conseguir 1% de desempenho. Na recuperação mais desempregadora de todos os tempos, porque é uma recuperação sem crédito. Portanto, esse plano de 20 metros, tenho aqui, não, certamente não para todos, mas uma quantidade suficiente para os mais interessados, já está o conjunto dos alvos que pretendemos nesta caminhada. E, obviamente, para complementar, eu já sei, imagino que esteja na buzina, não. Então,
você tem 3 minutos e 28 segundos.
O suficiente para um recado específico para o setor sobre o alcooleiro, que é uma prioridade dupla aqui, porque aqui está a prioridade do planeta agro, como chamamos, a plataforma planetária que o Brasil tem e não pode desperdiçar, e, ao mesmo tempo, a meta ambiental de eficiência energética que precisa ser, com certeza, prioridade do país. Temos a oportunidade, tem ganhado muita ênfase, a legislação recentemente aprovada do RenovaBio. Eu gosto da legislação. Acho que a legislação tem um dos aspectos mais positivos, que é o de estabelecer exatamente a neutralidade em relação às várias alternativas de biocombustíveis que podem ser produzidos. Mas, entre os vários aspectos, a área financeira do setor sucroalcooleiro, que vem de um forte endividamento e que reduziu tratos culturais em decorrência disso, que precisa aumentar a sua produtividade, que precisa, portanto, introduzir novas tecnologias, como as do CTC, do Centro Tecnológico da Cana, que o próprio BNDES dele participa, com muitos milhões. Tudo isso somado não fará o que uma medida que nós haveremos de adotar fará pelo setor, que é dar para o setor a liberdade de produção e de comercialização que você merece. De produção e de comercialização. O fim do passeio do etanol para lá e para cá. A possibilidade de cada um fazer o melhor e buscar a tecnologia mais adequada, alternativa, desde a área da produção até a área da distribuição, de forma que o Brasil possa se liberar. É de liberdade que eu estou falando. Liberdade que o Brasil não tem. Liberdade que o Brasil não tem, nem mesmo quando ele é tributado. Tributado pelo maior manicômio tributário de todos os tempos, do qual esse setor aqui também padece. Nada vai dar certo nesse nosso jogo de futebol, gente, enquanto nós não estabelecermos uma mudança radical da nossa maneira de fazer as coisas. Não é nós só nisso nem naquilo, é em tudo. É esse conceito fundamental que tem falhado e faltado às mentes daqueles que nos dirigem em anos e décadas anteriores. É preciso que a gente saiba aonde vai e por que vai e como vai, como um dia fez, entre outros grandes brasileiros que não estão mais entre nós, Juscelino Kubitschek. Resgatemos esse sonho, essa esperança, sem deixar para trás um sonho de liberdade, um sonho de liberdade para um povo que hoje é um povo rico,
Paulo,
metido no mar de corrupção.
Acabou o seu tempo.
Será que a palavra final é essa?
Mar de corrupção foi sua palavra final.
Mar de corrupção, quando na realidade nós deveríamos ter patriotismo.
Paulo, posso pedir para encerrar?
A voz de um país sufocado. Obrigado, William. Obrigado a todos. Querido.
Paulo, fazendo a primeira pergunta, onde você encerrou o seu pronunciamento de 15 minutos, você faz uma descrição de um país desanimado, desempregado, desiludido e desesperançoso em relação à política. E, ao mesmo tempo, você termina o seu pronunciamento dizendo liberdade. Como?
A 20ª meta é exatamente a medida já em estudo elaborativo pelo professor Elis Gandra e pelo filho Rogério, jurista também, brilhante Rogério Gandra, que é associado e é nosso correligionário do PSC, Partido Social Cristão.
Você quer perguntar?
Tendo em vista, como eu disse, se a bronca agora é comigo, não estamos para brincadeiras, não estamos para chegar aqui para pensar o que faríamos. E vocês sabem que isso não é muito do meu estilo. Então, óbvio, esta medida, a 20ª, é a revisão constitucional. A revisão constitucional, ou que podemos chamar de uma forma mais simpática de emendão, é a medida inicial que, no dia 2 de janeiro, mediante uma emenda convocatória, a própria emenda que convoque este trabalho, faça o que a revisão frustrada, outra frustração, aliás, William, de 1993, deixou de fazer, que era uma intenção velada do próprio cidadão Constituição, Ulisses Guimarães, consciente que estava, não fosse ser colhido pela morte inesperada, da absoluta necessidade de se fazer uma lipoaspiração dessa senhora bonita, mas ligeiramente com sobrepeso, de 30 anos de idade, chamada Constituição de 1988. Sem isso, vocês podem anotar, nós vamos ficar que nem a administração atual e outras administrações anteriores, enxugando gelo, gastando munição política para aprovar, não é mesmo, Onyx Lorenzoni, uma PEC do teto de gasto equivocada, atrelada à taxa de inflação, portanto, introduzindo um mecanismo de indexação inflacionária num processo onde esta Constituição teria e terá que ser limpada de todo o processo de indexação residual que trazemos desde o Plano Real,
Paulo,
que a nossa moeda é real.
Desculpe interrompê-lo, é porque eu estou orientando os outros dois a interrompê-lo à vontade, para que o maior número possível de perguntas seja colocado. Eu tenho logo o Rodrigo me pedir a palavra na seguinte
ocasião. É que o assunto realmente é
à vontade,
vital
à vontade. Eu quero torná-lo mais informal possível.
Não. É fundamental que vocês me interrompam. Paulo, é o velho professor que ainda teima em acordar na hora que o político está falando.
Paulo, obrigado por sua apresentação. Você traz um descontentamento de todos nós em relação ao que vivemos no Brasil, não só nos últimos 4 anos, muito mais do que isso. E, ao mesmo tempo, uma esperança de que é possível, sim, construir uma visão de longo prazo que, efetivamente, dê esse orgulho de ser brasileiro e de querer ficar no nosso país porque ele está dando certo.
Com certeza.
O RenovaBio, ele para o setor, ele indica uma previsibilidade maior de longo prazo.
Com certeza.
Que permite eu vou por esse caminho porque as coisas vão dar certo e é por aqui que eu posso trilhar. Ao menos é o que todo mundo sente com o RenovaBio, a gente saber como é que vai ser a sua implementação e o seu futuro. Como que você enxerga, diante dessas inquietudes, o fato de que você tem uma precificação da externalidade positiva dos diferentes biocombustíveis uma questão muito tensa ainda em relação à questão do preço dos diferentes combustíveis, pelo fato explicitado pelo caso da greve agora, e a questão de permitir que essas externalidades sejam levadas também para a bioindustrial. Como a Beth falou na abertura, tem 4 belonas adormecidas no país. Ou seja, partindo além de 4 anos de um mandato, porque no Brasil, infelizmente, a gente fica preso a um mandato que termina no terceiro ano, porque o quarto ano já é pensando na nova eleição. É factível pensar que a gente vai ter essa cesta de biocombustíveis, bioeletricidade, carros elétricos flex junto com híbridos, pensando numa estratégia de Estado brasileiro de desenvolvimento sustentável, de economia de baixo carbono, ou é algo meramente de curto prazo, que trilhamos por aqui, daqui a 5 anos, 6 anos, temos que ver para onde vamos?
Sua pergunta está no nervo do que falei antes e reiterando para que o público saiba exatamente do que se trata. O Brasil é verde, não é só o PSC que é verde, né? Nossa cor do partido. O Brasil é verde. E este setor é eminentemente verde, ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma de que este setor seria vencedor. Já deveria estar sendo vencedor desde os anos 70, quando o plano do Alckmin, no qual me envolvi como recém-chegado economista agrícola pós-graduado, e dei desde aquela época a minha contribuição. Qual o diagnóstico, para não nos alongarmos, porque o tempo ruge? O governo, senhores, é inimigo do desenvolvimento nacional. E para não ter mais dúvidas, tirar o resto das minhas dúvidas, assumi no IBGE e no BNDES e deixei de ser o que sempre fui, setor privado, consultor, empresário, conselheiro de empresários, pesquisador, para ser governo. E lá vi que governo tem solução, sim. E, ao mesmo tempo, o governo é o centro dos nossos problemas. Se vocês mantiverem uma visão de que o governo é que vai estabelecer esta norma, vocês têm menos de 10% de dar certo, que é a chance de eu estar lá.
Rui?
Menos de 10% hoje. E por quê? Porque o governo tem que mudar. Quem sentar naquela cadeira, senhores, e esse tem sido o nosso erro de 208 milhões, por falta de latinha de ervilha adequada na prateleira política do supermercado político. Tudo vencido com botulismo, inchada e assim por diante. Então, é a liberdade de preços que talvez falte. Quando você fala em crédito de descarbonização, não é? Eventual securitização desses créditos, mercado futuro, são ideias com as quais aqui um cara de Chicago só pode concordar.
Paulo, deixa
mas o Brasil está sufocado pela falta de liberdade.
Deixa eu explorar um pouco o seu ponto, só para ter certeza que a gente está capturando a mensagem.
Sim.
Quando você falou que nós somos 200 e tantos milhões em campo e jogando péssimo futebol, eu vou dizer como é que é.
Sofrível, né?
Hoje nós temos em campo a iniciativa privada tentando jogar bola, então também uma parte do poder público jogando um péssimo futebol e uma outra parte dos nossos funcionários públicos como bandeirinhas do juiz só atrapalhando.
É verdade, está bem definido.
Não fica claro no seu discurso o tamanho que você vai querer dar para esse Estado, se você vai tirar esses jogadores de campo para fora, sim ou não. Se você vai deixar a iniciativa privada realmente jogar de forma mais livre. E quando falamos de preço de gasolina, isso passa por uma questão importantíssima, que é política de preços Petrobras, governo, livre mercado. Como é que você enxerga isso? Porque o que a gente precisa, RenovaBio sem dúvida é algo fundamental, é previsibilidade. E previsibilidade pode ser dada de várias formas. Qual que é a sua visão sobre isso?
Exatamente. Quando eu elegi JK como um paradigma, disse que governo tem mais é que planejar, senão não é governo. Nós temos deixado governos chegarem, se instalarem, lá permanecerem, quando não são empichados, e saírem, sem dizer que plano vão entregar. Isto é gravíssimo. Isto é gravíssimo. O máximo que um governo, quando tem boa intenção, é apresentar 29 páginas de uma ponte qualquer. Ou seja, um documento de intenções. Senhores, nós precisamos de planejar. No governo, o governo precisa ter metas. E, portanto, nesse sentido, o governo precisa governar. Ele precisa governar, no entanto, para a liberdade. Há pelo menos 2 décadas, eu escrevi um documento histórico na Academia Internacional de Direito e Economia que falava de desintervenção atuante. É disso que se trata. Não adianta você chegar num país onde o sistema tributário lhe rouba pelo menos 33% do PIB, mas você tem pelo menos uns 6 a 7, quando não mais, talvez, esse ano, de déficit nominal, 40. O governo ainda introduz suas garras em termos regulatórios, em termos de vários setores, principalmente a poupança nacional, contas feitas, pelo menos 50% do PIB, ele é intrometido pelo governo ou dentro do governo. Isso você não pode simplesmente chegar aqui e estabelecer um decálogo liberal se no dia seguinte eu tenho um choque e está tudo liberalizado. Esse choque tem que existir, sim, mas ele tem que ser cirúrgico. Então, obviamente, começando pela dona Petrobras, que, a meu ver, é a inimiga número 1 do setor sucro-coleiro.
Não necessariamente.
Não necessariamente, mas dentro da minha opinião, é sim. É sim, porque ela lhe faz um guarda-chuva confortável em determinados momentos, mas em outros momentos ela também lhe deixa na mão. E nestes momentos a gente perde a previsibilidade de um setor.
Hoje nós vivemos um sistema de preços que variam de acordo com o mercado, que dão para o setor previsibilidade e visão de longo prazo.
Sim.
Nós sabemos qual é a regra. O que atrapalha o setor são ideias geniais do tipo: congelemos os preços. Ou vamos fazer uma redução forçada dos preços, ou alguma ideia genial de algum tecnocrata em Brasília querendo beneficiar alguém.
Concordo plenamente.
Petrobras, que em princípio é nossa.
Concordo plenamente.
Como ferramenta. Na sua visão, qual das duas ideias poderia ser usada?
É óbvio que a intervenção em preços, em tabelas, como foi recentemente mencionado nessa greve do caminhoneiro, é um festival de ideias mal plantadas que não vão dar certo, aliás, elas já não estão dando. Você está falando com um sujeito que 3 dias depois do plano cruzado, quando 99,9% do país batia palma para o congelamento, o professor Roberto Campos e eu éramos as únicas duas vozes. Aí, nesse momento, nem havia liberais, não conhecia ninguém. Todos estavam de acordo que algum congelamento tinha que ser feito. Os únicos 2 que levantaram para dizer não vai dar certo, fomos nós. Você está na frente de um desses sujeitos.
Paulo,
então, portanto, não há que falar que não deva haver liberdade de preço. Repito a você, o nosso problema principal está hoje no monopólio da Petrobras.
Ok, aí esse ponto que eu queria pegar.
Tinha razão histórica até, mas não tem mais razão.
É esse ponto que eu queria pegar. Você fez uma descrição clara do que é desejável e de como é alcançável. E você disse intervenções cirúrgicas, e aí é que você se referiu à Petrobras. O que está na tua cabeça em relação à Petrobras?
Bem perguntado. Em relação à Petrobras, pense na seguinte possibilidade. Ao invés de 3. E isso pode ser dividido de forma
privada ou estatais?
Aí tanto faz, porque quando você começa a ter 3, você pode, por exemplo, inicialmente libertar 1 da administração pública e testar isso, 1 privada e as outras 2 públicas.
É função do Estado concorrer com a iniciativa privada?
Não é função do Estado, mas nós temos que maximizar o preço, o valor da Petrobras. Sabe por quê? Isso é um outro assunto, por isso que eu disse que esses assuntos são todos conectados. Onde é que está conectado o valor da Petrobras, que eu preciso otimizar, assim como o valor da Eletrobras? Está num outro passivo, que não faz parte da reunião de hoje, que é o passivo previdenciário. Os trabalhadores, mais uma vez, vêm aqui na minha pessoa para cobrar do capitalismo excludente brasileiro. Onde está o capital que foi prometido aos trabalhadores? Você diz, nunca prometemos? Prometemos salários? Não. O Brasil prometeu prosperidade, sim. Capital para todos. Era o que o professor Roberto Campos gostaria, de capitalizar a Previdência. Como eu vou capitalizar a Previdência? Está escrito no artigo 68 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não sei se os outros presidenciários já estudaram isso. Mas eu já estudei isso há anos, porque exatamente preciso, quando encontrar o William Vac, responder para ele. É Nós temos que cumprir o que está escrito no artigo 68, ou seja, não se trata nem de ideia do Paulo Rabelo, é cumprimento da lei, que diz, fica criado o fundo do regime geral da Previdência Social e nele estarão todos os bens móveis e imóveis, coisa que o Congresso Nacional, esses 20 anos, não teve ainda a coragem de mandar fazer direito e o TCU não controlou direito, porque senão as ações da Petrobras já estariam no fundo social dos trabalhadores,
o nosso
sendo administrado de modo privado.
Eu sou obrigado pelas regras do jogo a encerrar. O
Mas
tempo
apenas
acabou.
Mas para dizer a você, William, que a solução está no conjunto e não apenas nas partes, como eu disse de início. E nós temos que ter muito cuidado, porque o Brasil tem jeito, desde que se saiba fazer.